Investe uma para fazer o papo, que coisa
Não, para
chata
começar,
isso,
que essa daqui e a do canto, eu peguei do meu irmão. Nem serve minha, é tudo P. Aí eu tenho mais umas lá que são M, e também não serve. As G mesmo eu tenho duas só, velho. As duas estão sujas. Eu uso para fazer exercício, tudo. Esse é o Papo Palestrinho, o senhor Emerson Leão. Dá boa noite aí, Johnny.
boa noite, Emerson. Boa noite, Chantre. Eu acho assim interessante começar assim, né? Nessa loucura, no meio da conversa, da discussão. Mas vamos
O
lá.
Emerson faz de propósito, Johnny.
Ele
Faz de
adora aí.
propósito.
Ele adora. Vai lá, Chantre.
Boa noite a todos. É sempre um prazer inenarrável fazer o Papo Palestrino. E eu vou dizer que eu amo cada vez mais. Cada vez mais. E quando perde, eu amo mais esse time aqui, ó. E eu quero torcer mais. Eu quero que os cornetas vá para a ponte que
Eu vou
partiu.
cornetar bastante hoje,
E
Chantre.
vai,
Vamos sim.
pode cornetar o que quiser, mas quando perder, eu vou torcer mais.
Faz
Porque
isso.
os últimos 3 anos tem sido, ó, tranquilinha, numa boa. Ninguém lembra do que a gente passou, 15, 20 anos que a gente passou aí, fora Parmalat. Então, vai palestra!
Vamos lá. Palmeiras, derrota mais inesperada do ano. Isso eu tenho certeza de falar. Ninguém imaginava. A gente. Clássico, a gente tá suspeito, tá sujeito a perder. Jogo importante, tá sujeito a perder. Agora, jogo contra time médio em casa, jogo que a gente menos espera que vai perder. O Palmeiras perdeu de virada, com algumas falhas pontuais do Dudu e Jailson. É, o time que já entrou um pouco desfigurado por causa da falta de um 9. Quem diria que tá fazendo tanta falta assim o 9? Mas vamos por partes. Palmeiras começou com guerra de 9. Eu fiz um pré-jogo, para quem não viu ontem, eu estava um pouco alcoolizado, né? Eu fiz até no meu próprio celular. E eu falei, mesmo alcoolizado, eu tive um momento de sobriedade. Se o Guerra for de 9, vai dar merda. O resultado foi que o Guerra não foi de 9 exatamente. O 9 mudou várias vezes, tanto que no gol, primeiro gol, o Keno estava fazendo a função de 9. Mas quem estava mais de referência na posição era o Guerra, que já tinha feito esse exercício, já tinha exercido essa função em outros jogos no Paulista. E é por dali que eu tirei que ele não funciona de novo. Vocês querem comentar sobre a escalação ou já posso criticar agora a escalação, que eu acho que estava errada, a
Vai
disposição de jogadores
fundo,
do jogo?
faça a sua análise, faça a sua análise.
Primeiro eu coloco o link aqui para eu divulgar, que meu pai está esperando para receber o link lá. Como é que eu mando o link para ele?
Link do quê? Do programa?
É.
Vou mandar lá no grupo. Mandei. Vamos lá. Acho o seguinte. Eu já comentei isso aqui, não sei com quem. Palmeiras não precisava ter mudado peças ontem. Isso partindo do princípio que todo mundo vai jogar razoavelmente bem. O que, por exemplo, quando você, o Jailson borboleta, existe esse verbo? Deixar a bola passar na saída da falta.
Borboleta é sensacional.
Ou quando o Dudu perde um gol na cara do goleiro com a bola pingando, esse tipo de coisa o treinador não tem como controlar. Então, esse tipo de coisa é falar mal do jogador mesmo, do Dudu, que não tá indo bem já faz alguns jogos. O Lucas Lima que tá oscilando muito. Se o problema dele for problema pessoal, talvez seja questão de botar ele no banco. Depois ele volta quando tiver resolvido. Mas o esquema. Acho que o esquema que o Roger colocou não funciona com guerra de 9. Acho que, na minha visão, o Palmeiras deveria defender do mesmo jeito, porque a defesa é meio que padrão. Independente de como você tá montado o esquema, o Palmeiras defende com as duas linhas dele, ou então com aquele círculo que ele fala de 7, 3, 3 dentro. O que interessa para a gente é ataque, porque quando o Palmeiras está em casa, o Palmeiras joga com mais posse de bola, tendo que propor o jogo. Como que eu vejo que o Palmeiras poderia ter atacado ontem? Da seguinte forma: você deixa os dois zagueiros no círculo central, junto com o Felipe Melo. Você faz um. Não são três zagueiros, tá? Porque seriam. O Felipe Melo não é zagueiro, esse eu estou falando de ataque. Você faz essa primeira referência de três jogadores, com o Felipe Melo no meio e um cada zagueiro de um lado. Para isso, você sobe muito os laterais e faz eles virarem alas. Sobe o Marcos Rocha e o Diogo Barbosa. Depois do meio você fica Lucas Lima, Bruno Henrique e Guerra. Guerra não fica de 9. Guerra fica no meio, criando jogadas junto com o Bruno Henrique e com o Lucas Lima. E lá na frente, você deixa o Dedu e o Keno procurando espaço na área adversária. Isso seria um 3-5-2. Por que eu não digo que é 3-5-2? Porque não é um esquema que vai se repetir durante todo o jogo. Vai se repetir na situação específica de você estar com a bola nos seus pés e ter que propor o jogo. Que é o que acontece na maioria das vezes contra times pequenos em casa, repito. O Roger, ele está mantendo muito o esquema dele. tá mantendo a convicção dele, tem jogado o jeito que tá jogando, com 4-2-3-1, variando com 4-3-3. E isso não é um problema, porque isso é uma visão de jogo. A minha visão de jogo é, você deveria estudar o adversário e montar de acordo com o adversário. A visão dele é, não, o Palmeiras não pode fazer isso ainda. Nós temos 5 para 6 meses de trabalho, o Palmeiras tem que manter fixo o seu esquema e depois aí ir variando no precisar. É, o problema é que ele jogando desse jeito está tendo oscilações que eu já não acho que sejam consequência do pouco tempo de trabalho. Acho que 5 meses não era para estar oscilando tanto do jeito que está. Dava já para ter uma coisa mais consistente. Se fosse para perder, fosse para perder com sofrido. Igual o Palmeiras de 2016 perdia, o Palmeiras não entregava fácil a derrota. O Palmeiras perdeu alguns jogos bestas, como contra o Botafogo em 2016, ou perdeu contra o Santos já no final, sem jogar bem, mas não entregava a derrota tão fácil. É, o Sport teve uma certa facilidade para pegar o Palmeiras na defesa, no setor defensivo, e isso não foi uma só do Jair. O problema do Jair foi o terceiro gol. Então, será que o Palmeiras não deveria montar esse time que fosse muito para cima, com os zagueiros no meio do campo, valorizando a posse de bola e procurando a oportunidade certa, ao invés de querer perder a bola rápido, não sei, mesmo com a posse de bola? Enfim, ter um time mais paciência. Nisso parte para outro problema, já vou terminar meu monólogo aqui. É, a torcida que vai é o time que troca a bola.
O programa ele tem meia hora, você pode fazer sua síntese um pouco mais curta, né?
Não, eu vou fazer minha síntese e vou ficar calado. Como um time que joga desse jeito, propondo a bola, ele vai tocar muita bola, gente, sem atacar. Eu não consigo entender um estádio que vai o time que toca a bola. Imagina esse time na mão do Guardiola. O time do Guardiola, gente, vocês preocupam pra ver um jogo do Manchester City. É não sei quantos minutos sem fazer nada, só tocando a bola. Agora, o Palmeiras pega pra tocar a bola, a torcida vaia, eu não consigo passar na minha cabeça como pode a torcida vaiar, jogar bola, a merda do porra.
Palmeiras teve 65% de posse de bola contra o Sport.
Exato.
Eles tiveram 3 chances de gol e fizeram 3. Nós tivemos, se olhar o Footstats aí, nós tivemos perto de 10 chances e fizemos 2. É, o que você acabou de falar com relação ao Manchester City, o Guardiola aqui não daria 2 meses. 2 meses a torcida pediria o pescoço dele.
Enfim, não, é isso. Eu acho que o Palmeiras deveria jogar dessa forma que eu disse. Falem vocês agora.
Vai, Dil, pode falar, Dil.
Bom, alguns assuntos com relação ao que você falou. Eu vou falar da torcida, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem ainda, eu com todas as restrições que às vezes eu tenho da Mancha Verde, a única situação de torcida que a gente tem é aquela do Gol Norte com a torcida, porque a gente está vivendo realmente um momento diferente de torcida. A torcida do Palmeiras hoje no Allianz Parque é uma torcida consumista, é uma torcida diferente, que vê jogo de uma outra maneira, né? E não é uma torcida de arquibancada que vê o jogo. É muito complicado falar isso, eu tenho ido pouco ao Allianz Parque, eu fico muito nervoso. Isso que você falou é uma verdade, o Palmeiras trabalha a bola e as pessoas não compreendem dessa maneira. Eu acho que o Roger teve dificuldade para escalar o time, porque foi óbvio que a falta que o Borja fez foi imensurável. O Borja está fazendo falta, sim, para aqueles
que... Foi o Borja e o William.
Não, o William não jogou por uma situação de resguardo. É o que a gente vem falando há algum tempo. O William não é reserva. O William é um jogador que mais joga no Palmeiras. Ele tem o maior índice de jogos. O William, quando entra como titular, ele entra no decorrer das partidas. Ele tem sido muito útil. Então, assim, para a gente não perder ele fisicamente, foi poupado desse jogo. Não foi poupado para jogar contra o Cruzeiro, ele foi poupado porque ele está prestes a estourar, né? E aí o Roger ficou numa situação que ele não poderia escalar o Daverson e ficou com medo de escalar o Papagaio para não queimar o menino. Então, assim, era óbvio que quem deveria estar começando jogando era o Daverson, e aí a gente vai ficar discutindo se o Daverson é grosso ou coisa e tal, mas o Daverson não tinha condição de jogar porque a própria torcida negava a presença do cara. Então, assim, a gente tem que entender essas coisas. Aí ele teve que começar o jogo com essa escalação que ele fez. Eu não vi muitos frutos. No decorrer da partida, foi óbvio a entrada do Johan, que jogou bem pra caramba. Ah,
isso substituiu, né? Mal.
Eu acho que substituiu mal, porque ele demorou pra jogar. É, o Emerson vem falando isso, eu tô começando a me convencer. Felipe Melo fez uma péssima partida ontem. Armou uns 4 contra-ataques, no mínimo, né? Então, assim, a gente está falando de uma partida onde o Claudinei de Oliveira, técnico do Sport, quando assumiu o time, em 15 pontos que ele disputou, ele ganhou 10. O time na mão dele está uma crescente, o Sport. A gente tem dificuldade de aceitar que o time que vem jogar com a gente é coisa fácil. Vamos jogar com o Sport, vamos meter 5, já vamos ver como é que vai ser contra o Cruzeiro. As coisas não funcionam desse jeito. O Sport jogou bem ontem, foi crucial. Como disse o Luiz Henrique, foi bem isso mesmo. Tiveram 3 chances e fizeram 3 gols. O Palmeiras teve a oportunidade de sair na frente, mas não soube lidar com isso de uma maneira tática legal que pudesse criar outras oportunidades. Para eu terminar o que eu estou falando, eu vou chegar no ponto que a gente conquistou o empate, e aí a gente teve o gol do Rafael Marques, que foi uma falha da defesa. Eu acho que não era o Diogo Barbosa que tinha que estar marcando o Rafael Marques, mas enfim. Aí, quando a gente está perdendo de 3 a... Nos 5 minutos finais de acréscimo, o Dudu consegue aquele pênalti. A pessoa indicada para bater o pênalti era o Dudu. O Keno pegou a bola, que percebeu que emocionalmente ele não estava bem para marcar. Quando o Keno pegou a bola, eu senti que ia... Eu falo isso agora, na hora eu não falei. Eu senti que ele não ia fazer o gol. E digo assim, o Keno jogou muito tempo no Santa Cruz e era óbvio que o Magrão está careca de saber como é que ele bate pênalti. Que batesse o Dracena, que batesse o Jailson. Já que o Dudu não ia ser a possível. Batesse o Johan.
Mas não, o Keno. O emocional de um adolescente não consegue bater nessas horas.
Agora, é muito fácil ficar falando agora porque o Keno bateu e errou, mas eu pressenti isso na hora. Eu estou falando isso aqui no comentário pós-jogo, mas eu pressenti isso. Então, assim, a minha visão panorâmica do jogo foi essa. Chantre, manda a sua agora.
Eu estava no Allianz. Eu estava onde o Renato chama de faixa de Gaza, que é ali na Central Oeste, bem pertinho. Ixi, do
ali
campo.
É só nata.
Ali é o desgraçado que reclama porque não sabe. Os caras nunca pegaram na bola, nunca fizeram 3 petecas, nunca fizeram 4 bolinhas e acha que manda, porque paga, porque tem dinheiro. Vai tomar tudo no olho do jogo. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito nervoso ontem, não foi porque o Palmeiras jogou mal, eu acho que o Palmeiras, defensivamente, o Palmeiras, ele toma uns gols estranhos, e eu não sei, cara, o gol do Anselmo, de 2-1, foi um gol estranho, que ele pegou a bola na entrada da área e chega na cara do Jailson, cara.
Ali naquele lance, não podia. O Keno poderia ter acossado de uma maneira.
Então, mas o Keno está acompanhando e não, ali é o Antônio Carlos, é zagueiro central. Ali aquela função é do Antônio Carlos de chegar ali. E ele não está ali onde ele tem que estar. E aí o terceiro gol, que nem o Gil falou, o Jailson não pode sair olhando a bola. Ele não pode sair olhando a bola para ver o Rafael Marques cabecear aquela bola. Oi?
E ficar no meio do caminho. Se sai, pega aí.
Então, ou fica no gol e não vai, ou vai e tromba com o cara e dá um soco na bola, atrapalha o cara. O Diogo Barbosa é o menos culpado ali.
Bom, para quem tá pedindo tanto, o Vitor Luiz é o próximo jogo contra o Cruzeiro, ele joga, que o Vitor Barbosa levou o terceiro amarelo.
Diogo. Tá sendo... Eu posso estar soando um pouco ambíguo, até porque tem gente falando assim, bom, apesar dos apesares, o que decidiu o jogo, na verdade, foi o erro do Dudu, o erro do Jailson, o erro de um pênalti. É uma forma de se pensar, porque tem gente, o Leandro Martins está falando que o Palmeiras jogou bem.
Só eu achei que o Palmeiras jogou bem.
Esses lances. Eu particularmente, não acho que jogou bem.
E eu achei que
jogar melhor que o Sport quer dizer jogar bem. Quero dizer, tirar o potencial que esse time poderia ter. Essa é a coisa que eu quero dizer. Acho que o Palmeiras tem muito mais a oferecer e já estamos no fim de maio, já era para estar num período melhor. Esse time está oscilando muito. E alguns jogadores talvez dava para repensar a titularidade do Dudu, pelo menos por algum jogo. Pelo menos por um jogo.
Eu não terminei meu comentário.
Vai, fala aí, então.
Mas eu queria terminar dizendo o seguinte. E isso eu cobrei ali no campo. Pênalti pro Palmeiras, independente do jogo, se tá 10-0, se tá 2-0. E aí a crítica pro Roger Machado, tá, gente? Se tá 3-0, a gente tá perdendo de de 2-1, se a gente tá ganhando de 2-1. Pênalti pro Palmeiras, tem que estar definido quem é o batedor.
Mas está, cara. Ele falou isso na coletiva. O batedor de pênalti é o Dudu. E dependendo da situação, entre eles, se eles acharem por bem, eu não estou bem para bater, foi a explicação na coletiva dele. Aí eu não vou justificar se ele está certo ou errado. Mas isso que você está falando, tem um definidor. O batedor de pênalti é o Dudu. E eles têm o livre arbítrio para chegar e falar, você está bem para bater ou não está? Bato eu, bato você, entendeu? Não vamos aqui questionar se está certo ou errado, mas existe o batedor de pênalti. O batedor de pênalti é o Dudu.
Gil, mas ontem eu estava no estádio e ontem eu senti essa falta de firmeza para alguém se definir para bater. E aí, tipo, o Keno chegou e falou, deixa que eu bato, então. E aí tá errado. Porque se tá 4-0 para o Sport ou se tá 4-0 para o Palmeiras, tem que ser o cara que é definido para bater, porra.
É, mas se tá 4-0 pro Palmeiras, o Dudu pega a bola embaixo do braço e vai todo tranquilo bater. Quando tá 3-2 pro Sport...
3-2, sendo que ele acabou de perder um gol, a cara do gol...
Aí ele começa a chorar no campo do gol e fala...
Já perdi um gol na cara do gol. Então, aí tem que criticar o Dudu e tem que criticar o Roger, sim. Não é criticar porque errou o gol. É criticar porque ali faltou altitude. O Dudu tinha que falar, eu sou capitão, e não era. Era o Bruno Henrique. Eu sou o cara, eu vou bater esse pênalti. Se eu errar, foda-se, mas eu não vou sair fora.
Isso pra mim tá claro. O Dudu não tem estabilidade emocional nenhuma. Não tem, infelizmente.
Ele não adianta cobrar do Dudu mais do que ele já dá. Porque o Dudu chega no limite dele, ele tem um limite. O Dudu não é Edmundo. Não adianta achar que o Dudu é o Edmundo, porque não é o Edmundo.
Eu sei disso. Ele melhorou muito. Pra um cara que dava murro nas costas de juiz, ele melhorou muito. Mas ele ainda está longe de ser considerado um jogador estável em situações adversas igual essa, o que acontece? Tanto que mata-mata, geralmente não, muitas vezes mata-mata quem resolveu foi o Dudu, contra o Santos 2015.
Não, o Dudu vai para a Copa, cara. Se alguém se machucar, o Dudu é o próximo reserva. É bom jogador.
Enfim, ele é um ótimo jogador. Agora, se a situação é adversa e o time não está se encontrando, ele vai, o desempenho dele cai lá para baixo, ele perde confiança. E perde a estabilidade. Então, se o batedor é ele, tem que se bater quando tá 4-0. Aí é fácil demais. O Keno pegou e viu a situação, falou, tá todo mundo perdido, até o técnico. Até o técnico tava perdido. Então, vou eu lá e bato. Aí pego, boto o Magrão, que já é um goleiro excelente, que eu já vi jogar muitas vezes no L do Retiro, contra o cara que jogava no Santa Cruz. Aí defendeu, ainda bateu daquele jeito merda ainda. Se batesse no alto, ainda era gol.
Mas, Herman, você ia comentar que está na hora do Dudu sair do time, aí eu fui te interromper.
Eu acho que
não. Foi o Lucas Lima. O Chantra não havia concluído o raciocínio dele. Aí eu te interrompi para dizer, eu acho que hoje quem está mais pedindo para sair, fora o Lucas Lima, que eu acho que já perdeu a posição ou para o Guerra ou para o Johan no próximo jogo, pelo menos é o que eu espero, e depois a gente fala sobre isso, para mim...
Eu queria falar um pouco disso também.
Sim, para mim é o Felipe Melo. Eu acho assim, há 3 ou 2 jogos o Jean tá no banco, eu acho que tem que dar uma oportunidade pro Jean jogar ali de volante, que ele tem qualidade de passe, pode jogar de meia, o próprio Moisés. A gente tem que repensar isso, porque eu acho que muito mais titularidade merece o Dudu do que o Felipe Melo, na minha opinião. Com relação ao que a gente vai falar agora, que é o Lucas Lima e o Guerra, né? Eu vou ratificar 2 informações e isso não é desculpa. O Lucas Lima está com problema sério, o irmão dele está com pneumonia, que é o menino autista e tudo mais. Eu acho que para preservar o jogador, ele merece ir para o banco para refletir melhor. Ele está prejudicando o time. E o Guerra, outra informação que eu obtive, muito complicada. O Guerra é venezuelano, a família dele está hospedada na casa dele lá na Venezuela, e são quase 40 familiares dele que estão passando fome. A gente sabe o caos que está aqui no Brasil, a Venezuela está pior. Isso, gente, assim, balança com o emocional. Então, assim, o Guerra que a gente contava, que era um cara que... Se bem que eu acho que ele está num nível um pouco acima de produtividade em cima do Lucas Lima. Agora, o Lucas Lima tem que sair do time porque ele está prejudicando emocionalmente, ele não está produzindo. Ah, o Roger Guedes falou que o Johan está pedindo passagem, mas ele ainda dá valor assim, insistir com o jogador. Eu acho que ele não deve insistir com o Lucas Lima.
Não é Roger Guedes. Roger Guedes está no Atlético, é o Roger Machado.
É o Roger Machado. A gente comete esse erro falho aí. Então é isso, eu acho que o Lucas Lima tem que ser preservado, tem que ficar no banco. Eu acho que ele é um ótimo jogador, não passa por um bom momento, e são duas coisas distintas. Uma coisa é você falar que o cara não está indo bem, que ele não, né, e preservar e escrachar o cara. A pior coisa, quem contratou esse cara, não é por aí. O teu raciocínio é mais ou menos esse, Luiz Henrique?
Deixa eu interromper aqui. Ah, não. Ó, Chato, eu já te falei aqui.
Não vai interromper nada, deixa eu falar, caralho, porra.
Se eu preciso mandar os braços, não esqueço.
Então vai, Maguila. Puta que pariu, Maguila. Vai, manda um abraço, eu já venho.
Um abraço pro Davi, Felipe. Davi, Felipe, talvez um dia volte. Você sabe para onde. Abraço para Amit Palmeiras. Amit Palmeiras é um canal aí que eu assisti algumas vezes. Canal novo. Faz a mesma coisa que a gente faz, praticamente. Tem o Éder. Tem o Éder, que é uma galera lá que eu conheço. Eu conheço o Éder. Eu não sei mais quem tem. Abraço para vocês. Abraço pro Fanático Palestra também, que divulga a gente. Todo santo vídeo ele tá divulgando a gente.
Obrigado.
E o resto é só a gente normal.
Só a gente o quê?
Só a gente normal. Brincadeira, Rodrigo, Gustavo, Wellington Lima, Adriano, Éder Souza, Leandro Martins, que eu já citei, Eduardo Tacone, Val Alves, que tá muito bravo. Entendo, você também tô. Só que o bravo eu esqueço do futebol, não fico.
Eu vou mandar um abraço para um amigo Chacrinha, antigo amigo da Tupi, que é chato pra caralho.
Abraço pro Thiago Ramasco, grande velho.
Fabetas, que trabalhou comigo na empresa de imobiliária que eu trabalhei. Abraço, Fabetas.
O Éder ficou ofendido que eu falei que a gente normal, tô brincando, vocês são muito especiais.
O Emerson é meio xarope nessas coisas.
Eu tava só falando que gente especial é quem não. Eu tava falando de quem tinha canal no YouTube, vocês não têm canal, só isso. Mas vocês são mais importantes do que eles, porque vocês que estão aqui toda hora interagindo e criando conteúdo pro canal também.
Verdade.
Não, porque tá um clima pesado, né? Pode falar, Chantre, agora. Volta
aqui. Vamos lá, Chantre, fala lá, vamos lá.
Tá bom. Luiz Henrique. Muito interessante esse comentário do Chantre. Mas deixa eu aproveitar que vocês estão falando de reserva titular, não sei o quê.
Voltei.
Posso
falar?
Fala.
Vai lá.
Você já mandou um abraço para o Amit, do Marcos Klein, dos caras que... Os caras, eu falei que a gente tinha que filmar de dentro do palestra, os caras foram lá, fizeram já a matéria lá de dentro, os caras são...
Ninguém mandou você falar ao vivo essas coisas, tem que falar offline para ninguém roubar.
Aqui é tudo palestra, aqui é tudo, se for a favor do Palmeiras é tudo junto, se for contra que se dane.
O Klein tá lá também, é?
Hã?
O Klein tá lá na Mint Palestra.
Klein, nosso parceiro, ele é a Mint, pô. Ele é a Mint. Mas o que que eu... Abraço? Já mandou quantos abraços aí, cara?
Mandamos alguns.
Mas onde eu tava? Que eu não lembro o fio da meada.
Eu tava falando da titularidade do Lucas Lima.
Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. No Brasil não tem um jogador igual o Lucas Lima em nenhum outro time que não seja o Palmeiras. Ponto. A gente tem que dar suporte. Ontem, quando o Lucas Lima saiu de campo, a torcida vaiou, eu levantei no meio da faixa de Gaza. Eu aplaudi, gritei, boa, Lucas Lima. O jogador não está passando por uma boa fase, não tem problema. Não tem outro jogador. O Guerra não é igual ao Lucas Lima. O Iora não é igual ao Lucas Lima. Eles são meio atacantes, rápidos, que são insinuantes. Que o Guerra é um cara que toca a bola, tá? Mas não é um jogador pensador igual o Ganso, igual o Lucas Lima. Não é. Nós não temos no Brasil um jogador. Nós ficamos 3 anos falando, a gente tem que contratar o Lucas Lima. Nós precisamos do Lucas Lima no Palmeiras. Lucas Lima está no Palmeiras, agora vocês querem acabar com o Lucas Lima. Vai enxugar gelo.
Chantre, calma aí, Chantre. Eu nunca... Pra começar, eu já falei aqui antes dele vir, eu falei, tomara que não venha. Veio, eu acho um ótimo jogador. Veja bem, eu acho um ótimo jogador. Então,
como é que você acha um ótimo jogador se você fala tomara que não venha?
Quando ele não estava no Palmeiras, eu não queria que ele viesse. Eu achei que no Palmeiras ele não ia encaixar e também tem todo o histórico. Eu estava Pô, a gente tem que saber que esse cara fazia piada com o Palmeiras antigamente. Para mim, só que, sinceramente, isso aí ficou para trás. Eu tô falando, não me interessa o que ele fez antes de vir pro Palmeiras. Agora, eu acho que hoje, se essa questão da família dele estiver atrapalhando tanto, ou se não for, não é para falar assim: você é incompetente, vai para reserva, é para preservar o jogador. Para mim, preserva o jogador, coloca, presta atenção, Chanta, coloca o Guerra. Não quer colocar o Guerra? Eu dou uma outra opção. Dudu já foi centralizado várias vezes em 2017. Coloca o Johan de um lado, o Keno do outro, e o William de 9. E o Dudu no meio.
Não, não concordo. Dudu não é meio armador. Dudu é atacante. É meio atacante. O Yoran é meio atacante. Pode
Sim.
colocar. Vai funcionar um jogo. Vai funcionar dois jogos. Mas não vai ser o jogador que vai pensar o jogo do Palmeiras.
Mas
Então.
quem pensa não é só o 10. Quem pensa mais que o 10 da distribuição do jogo é o Bruno Henrique, que é quem tá
Tá
antes
jogando
dele.
muito bem. Tá
É,
jogando
mas
muito bem.
o mais importante na distribuição do jogo é a dupla de volantes. É Bruno
Não,
Henrique e Felipe Melo.
não.
Claro
O
que
Lucas
é.
Lima, o papel do Lucas Lima não é distribuição de jogo. É de passe final para deixar o jogador na cara do gol.
E
O
o
Lucas
Dudu
Lima
faz isso?
joga para dar assistência.
E o
Quantas
Eurico, como é que foi?
assistências o Lucas Lima tem no Campeonato Brasileiro?
Tem um
Você mesmo
monte.
deu no último jogo.
Tem um monte. Só que quem que deu a primeira do último jogo? Foi o Dudu.
Então, tudo bem, mas o Palmeiras não está com problema em ter jogador para dar assistência. O
Então, eu
Lucas
acho
Lima
que
não
não.
está numa fase boa, a gente tem que dar suporte, não é xingar e tirar do
Eu
time.
não estou xingando. Eu
Mas é
acabei
o
de
que a
falar.
gente está falando.
Eu
Nós
não
estamos
estou
falando em
falando de você,
preservar.
Emerson. Eu não estou falando de
Pô,
você,
mas aí eu estou falando
Emerson.
de mim. Eu não estou
Eu
falando
estou
de você.
falando da torcida, eu estava do lado da torcida, os caras xingando, vaiando o cara.
Perguntaram se você não vai mandar a Tia Mudiva hoje.
Te amo, Diva, amor da minha vida.
Não, eu não estou xingando o Lucas. Eu acho que não está rendendo, só isso. Quando voltar a render no treinamento, ele volta para o campo. Só isso. Acho que o Dudu, junto com o Bruno Henrique ali atrás, pode fazer uma misturada.
Emerson, eu acho que a gente tem que insistir e dar suporte para um jogador, o Lucas Lima. O Lucas Lima é o cara que a gente precisa dar suporte e insistir, porque
É, eu
a gente
sei, mas ele.
precisa do Lucas Lima.
Mas
Se
ele
o
tá
Lucas
tendo.
Lima sai do time, a gente não tem um cara igual ele,
Então,
Emerson.
eu sei, mas é que tem dois caras que eu tô criticando, entre aspas. Eu tô comentando aqui já desde a semifinal contra o Santos, que até hoje estão sendo muito. Um dia eu já falou que é o Felipe Melo, outro é o Lucas Lima. Só isso, eu não tô.
Eu acho que o Felipe Melo tanto faz como tanto fez. É bom jogador, é
Mas eu
importante,
acho que o
mas.
Felipe Melo, ele entrega muito bem algumas coisas. Agora, em outras, ele, quando ele vai mal, ele vai muito mal. A primeira delas é a saída de bola. Quando ele vai mal, ele vai muito mal. Segunda é que ele chega atrasado e muita bola. Aquela lá que ele toma amarelo. Ele tá tomando amarelo todo jogo, quase, né?
Todo jogo, já tá
E
no segundo já. Ele
eu sei
acabou
que o
de ficar
Thiago.
suspenso e já tá no segundo cartão amarelo.
Exato. Eu sei que o Thiago Santos não é um primor de
Não,
tela, mas o cara é mais
não,
seguro. E tem o
não, não.
Jean
Não, 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 não.
também. E tem
O
o Jean
Jean,
também.
Jean,
Vamos ver como é que
Jean. Jean,
fica.
Moisés, né?
Vamos ver,
Cadê o
sabe?
Moisés? Está quase voltando, Dil?
Tá treinando já com bola, surpreendentemente, vai voltar muito antes. Antes da Copa do Mundo, ele vai voltar.
Virado, não pode machucar de novo, né? Ô Moisés, caralho, meu, que zica, vai tomar um banho de sal grosso, caralho. Quando começou a jogar, assumiu, tirou o Lucas Lima, mandou o Lucas Lima pro banco, você machucou a coxa, Moisés? Porra, eu sei que você acompanha a gente, já mandou um tweet pra mim. Porra, Moisés, caralho, vai tomar um banho de sal grosso, você tem que jogar bola, porra.
O Davi Felipe, mandou uma pergunta muito interessante, que a pergunta quer dizer muita coisa. Ela tá falando o seguinte: vocês estão pedindo demissão ao Roger ou vocês querem a demissão do Roger? Davi, é o seguinte, eu já falei isso aqui já. A Armada Palestrina, a gente é casado com o Palmeiras. A gente não é namorado adolescente do Palmeiras. Namorado adolescente, na primeira briga, troca. A gente é casado. A gente, para pedir para trocar, a gente demora, a gente espera o filho atrapalhar muito o relacionamento, a gente espera ter até talvez até casos de conjunção extra nupcial, entendeu? Por enquanto a gente não pede fora, a gente só fala mal. A gente está na terapia de grupo aqui. Depois a gente, de
Para
repente,
mim
está bem.
é muito
O que a
simples, a
gente
gente
pede
pode
para sair?
discutir.
Até porque nada diz que se você tirar o Roger, vai entrar um cara melhor. Eu acho que é o contrário. Vai entrar um cara pior.
Para mim é muito claro o seguinte: a gente faz as críticas ao Roger conforme a gente pensa em escalação, em substituição, mas é o técnico do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não pode cair no erros passados de demitir técnicos no meio da temporada. E o Emerson, para finalizar, o Chantre vai falar em seguida, hoje não existe, na minha opinião, no mercado, um cara que possa assumir o Palmeiras e fazer algum tipo de trabalho bom. Quem a gente pode contratar? Luiz Felipe Scolari? Luxemburgo? Cuca? Quem iria substituir o Roger e desenvolver um trabalho no meio da temporada? Nós estamos no meio da temporada. Nós vamos para a segunda fase de uma Libertadores, passamos para uma segunda, para as oitavas de final da Copa do Brasil, e estamos em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do líder. Vai valer a pena mandar o Roger embora e trazer um Deus novo? Porque vai ser criticado tanto quanto o Roger. Isso não tenha dúvida.
Tem uma pergunta, outra pergunta interessante. Primeiro que o...
Posso comentar a respeito do técnico, pelo menos?
Pode comentar, mas deixa eu só corrigir. O Davi quis dizer outra coisa, viu? Que interpretei errado, falei. Mas de todo jeito serve para o assunto. Vai, fala.
Já. Não, agora você já desconcertou todo o meu comentário. Agora não, resolve.
Fala, Chanto.
Não, o que eu queria dizer é que não faz sentido nenhum, para nenhuma diretoria, demitir um técnico na situação que o Roger está. Tá? O Palmeiras, uma das críticas que eu tenho, eu sou Paulo Nobre, eu sou Maurício Gagliotti, eu estou junto desde 2013, e eu critiquei o Paulo Nobre porque o Palmeiras teve 4 técnicos na gestão do Paulo Nobre. Falei, estava errado. E critiquei o Maurício quando o Maurício trouxe o Eduardo Batista e demitiu o Eduardo Batista. Falei, está errado. O Palmeiras, independente de resultado, tem que manter uma filosofia de técnico. Por isso que o Alexandre Matos foi contratado, para trazer um técnico com uma filosofia que se encaixe com os jogadores do Palmeiras e que fique 3, 4, 5, 6, 7 anos igual um Arsenal, igual um Real Madrid, igual um Liverpool, igual um Manchester United. Só que a gente ainda aqui, infelizmente, não tem respaldo da torcida para fazer com que isso aconteça. Porém, um momento ou outro, isso tem que acontecer.
A torcida Palmeiras... vai para de bola, porque não vai para a técnica.
Posso terminar? O Palmeiras, hoje, se sai da Libertadores, se não classifica na Copa do Brasil, e se vai mal no Brasileiro, na minha opinião, tem que manter o Roger. E tem que começar a cobrar o Roger a partir do ano que vem, quando ele já teve um ano de trabalho, para fazer com que o time jogue de acordo com o que ele pensa. Não é para mandar o cara embora com 4 meses, com 3 meses. Não é para ouvir a torcida, porque quem é profissional não ouve a torcida. Trabalha em cima de resultado. É isso que o Maurício prega, é isso que o Paulo Nobre pregava, é isso que o Matos fala.
Mas, Alexandre, tem muita gente importante no Palmeiras ouvindo a torcida, você sabe disso.
Mas está acabando. E na última reunião... Eu queria falar isso aqui, eu vou falar isso aqui agora. Na última reunião do Conselho Deliberativo, graças a Deus, conseguimos fazer com que o presidente fique 3 anos. Isso independe de Leila de Crefisa, de João da Parmalat, de Joaquim. O presidente, para fazer um bom trabalho em 2 anos, não é viável em qualquer clube no Brasil. Então, hoje, nós temos de 3 em 3 anos. Não conseguimos votar a redução dos vitalícios, mas vamos conseguir. Então, Mustafa tomou uma puta de uma invertida na última reunião que teve do COF e do COD.
Foi uma baita invertida. Pode falar. Que o Mustafa hoje é quase Estado Islâmico. É um inimigo lá que a gente fala tanto, mas hoje em dia não é bosta nenhuma e tem outros bem pior para encontrar, viu? Mas não vou alongar nesse assunto que já está com muito longo o programa, depois a gente fala de novo. Eu já falei sobre isso, você tem uma opinião diferente da minha, depois a gente fala junto. O Fanático Palestra falou sobre os laterais, que eles tinham que o Jean ia ser bom para dar suporte para eles, porque eles são muito bons ofensivamente. Isso recai um pouco no que eu disse no começo do programa, que eu acho que os laterais do Palmeiras, quando ataca, deveriam meio que virar alas, tendo o suporte do Felipe Melo e dos 2 zagueiros. Não sei se vocês acham isso, vocês querem comentar sobre isso.
Os dois são alas, tanto o Marcos Rocha quanto o Diogo Barbosa. E eu sou contrário às pessoas que criticam o Diogo Barbosa pedindo manter o Vitor Luiz como titular. né? Eu acho que a gente tem que... O Diogo Barbosa está num estágio diferente do time do Palmeiras, porque ele entrou agora em virtude da contusão que ele teve. E esse suporte, hoje eu vejo um cara para cumprir esse papel, que é o Jean. Eu acho que o Jean tem que entrar no lugar do Felipe Melo, como falei no início do programa. É minha opinião. Não sei se o Chante tem a mesma posição.
Não, eu só acho que a gente tem que pensar diferente. Eu acho que não dá para continuar fazendo a mesma coisa. Isso é para a nossa vida. Você querendo bater a cabeça na parede e achar que você não vai ter galo é muita loucura. O Palmeiras continuando a fazer o que está fazendo, trocando de técnico, contratando um monte de jogador e tal, não vai chegar em lugar nenhum. Então, é só ter um pouco de racional e entender que se a gente não mudar o que a gente faz, a gente não vai ter outro resultado. E outra, a torcida vai no estádio, vamos apoiar, cara. Que babaquice, cara. Que babaquice. O Deverson vai entrar, começar a criticar o cara antes do cara entrar em campo. Isso é jogar contra o Palmeiras. Vocês torcem pro Palmeiras ou torcem contra o Deverson? Porra, cara, que babaquice, cara. Coisa horrível. Pô, o papagaio vai entrar, dá apoio pro moleque, cara. Moleque da base, porra.
O papagaio, eu acho que estão queimando o cara, velho. Acho que não tinha que ficar entrando agora ainda não, pra ser sincero.
Mas independente de qualquer coisa, Emerson, tá entrando. Não, se... sei, porra, a gente aplaudiu o Munhoz, a gente aplaudiu o Ricardo Boiadeiro, a gente aplaudiu o Macula, Mozart. A gente aplaudiu o grande Mazinho, o Messi Black. Agora jogador da base, o Deverson, não vai aplaudir? Para com essa modinha, torcida mimada do cacete, meu.
Fizeram outra pergunta. Ainda que eu saiba a resposta de vocês, eu acho que é uma pergunta simbólica, quer dizer muita coisa. Deixa eu só achar o nome do cidadão. Mas a pergunta é o seguinte. Vocês confiam nesse time? Vocês conseguem imaginar esse time sendo campeão de alguma coisa? Eu sinceramente, eu vou ser bem sincero. Eu acho que falta muita maturidade para esse time. Não sei vocês.
Eu confio no time. Eu tenho plena confiança no time. Eu acho que o grande diferencial desse time... Vamos ver o que vai acontecer nesses 5, 6 jogos restantes antes da Copa. Né? Espero que a gente mantenha o índice de aproveitamento como visitante. A gente tem um jogo importante quarta-feira contra o Cruzeiro. Que a gente consiga obter uma vitória. E a gente dê uma apagada nessa atuação que a gente teve ontem, porque a parada da Copa do Mundo vai ser a parada do acerto para o Palmeiras. Eu vejo, eu aposto nisso.
E eu vou continuar no que o Gil está falando. O Palmeiras jogou mal contra Chapecó, América Mineiro, jogou mal contra o Sport. O Palmeiras não ganhou do Corinthians, mas lá na Bombonera meteu 2-0 em cima do Boca. Falar que não confia no time, o Palmeiras tem dificuldade com o time que joga fechado aqui e não deixa a gente jogar. O Palmeiras, quando joga com um time que sai para jogar, o Palmeiras vai para cima e consegue. Então, eu não acho que falta maturidade, eu acho que falta para o Palmeiras mais confiança e dizer, nós temos aqui uma defesa, eu acho que o nosso problema hoje é defesa, a gente está com problema na defesa, não é no ataque. Eu já reclamei outra época de falta de criação de jogada, o Palmeiras não está tendo mais falta de criação de jogada, o Lucas Lima está jogando bem, Dudu está criando, o Keno está criando, a gente está tendo uma dificuldade de bola aérea, é impressionante como a gente toma gol de cabeça, gol de bola cruzada, isso tem que treinar mais. Mas o Palmeiras, para mim, não faltou maturidade, não. O Palmeiras ganhar de 2-0 dentro do Boca lá e calar o Boca lá foi um exemplo de maturidade.
Não. Aquele jogo, sim, mas eu quero saber se aquele jogo foi um ponto fora da curva ou não. Porque esse time tá oscilando pra caramba. Eu ainda prefiro esperar mais uns jogos para tentar fazer uma análise melhor sobre o que é o Palmeiras hoje. Porque, eu, sinceramente, se eu disser para vocês que eu confio e que eu acho que o time do Palmeiras é aquele time do Boca que aconteceu ontem, foi uma exceção, eu vou estar mentindo comigo mesmo. Eu não sei como é o Palmeiras hoje, mas eu sei lá tanto que eu tenho dúvidas sobre qual é o verdadeiro Palmeiras. Depois fizeram uma pergunta, o Rodrigo B, que está aqui direto, falou sobre questão de técnico durar anos no time, que o Cuca chegou em 2016 e ganhou. Eu não acho que nem nenhum nem outro. Eu não concordo com o Chanto quando ele disse que o técnico tem que ficar 5 anos, 6, 7 no time. Eu acho que ele... A gente não chegou nisso, então a gente acha legal. Mas um técnico que passa tanto tempo assim no time, Ele, como é que é o termo? Ele fica não visado, ele fica
Viciado, viciado.
isso, ele fica viciado, ele fica, acho que é demais. Acho que terminar 3 temporadas é um tempo ideal para um técnico conseguir fazer um trabalho. Agora sim, de todo jeito é uma conversa meio que, o que se prefere?
É muito complicado que a gente vê
Metrô?
no Brasil
Se a gente não
técnico.
consegue manter o cara um ano,
Um ano.
falar que três
É,
anos, três anos é uma eternidade. É uma
vai ser você
eternidade.
falar assim, você prefere metrô ou trem quando não tem gasolina no posto, entendeu? Uma conversa que não
É
vai
bem
para.
isso. É bem isso.
Nossa, Emerson, tá parecendo o Olavo de Carvalho no paralexo do negócio lá agora que você
Não
meteu.
acompanha esse cidadão, não. Vamos ver o que
Graças
mais
a
tem de
Deus.
comentário para a gente acabar o programa. Ai, ai.
Eu estava vendo os comentários também aqui.
Tem o Werner comentando um negócio aqui. Jameli. Você lembra do Jameli, Chante?
Porra, a Jamelle tá aí?
Tá aqui.
Jamelle me encontrou pessoalmente? Porra, Jamelle, caramba, velho, cadê você? Pô, a gente tava lá no Allianz junto, cara. Eu não sei, o Jamelle é meio corneta também, viu, cara? Eu conheço ele.
Eu fiz o. Ah, deixa eu aproveitar e falar que tá todo mundo a gente ao vivo.
Jamelle, um abraço, parceiro.
Armadapalestina.com é um site novo aí que eu fiz e vai servir para usar o podcast. Que amanhã chega meu microfone, vocês vão ver meu microfone novo, porque é top. Aqui que eu ia falar. Em armadapalestina.com.br tinha um chat. Um famigerado chat.
Onde o Edmundo brigou com o Dil, brigou comigo. O
O
Luiz
Jamel.
Schiavon, aquela gente boa, sumiu também.
Apareceu a Fake, a Yasmin.
A
Enfim.
Sueli, que
Sueli.
participava
Grande
muito.
Sueli. Eu estou em dúvida se eu vou
Beijo,
botar esse
Sueli.
chat. Por quê?
O
Porque
César Negrini.
aconteceu foi o seguinte: o nosso público mudou muito desde aquela época. Só que eu vejo que eles. Talvez seja legal botar um lugar para esse povo conversar constantemente, se eles quiserem. Agora, se eu fosse para fazer isso, ia ser uma coisa totalmente à parte. Eu não ia ficar moderando, sinceramente. Eu ia botar alguém para moderar. Ia virar uma bagunça. Então, se vocês quiserem, vocês me falam. A gente já usava um negócio chamado Chatanga, era divertido, a gente perdia toda a produtividade do dia falando bobagem naquele lugar, brigando, desabafando
Oh, o
com
Jamel
ele.
tá cornetando falando que o chat do YouTube é muita confusão, que ele preferiu do site.
Enfim, era massa, só que desgastou. Eu ficava maluco naquele lugar. Então, eu não estou muito disposto a participar. Agora, se tiver gente querendo, e moderador disposto a moderar o chat, eu boto de novo no armadapalestina.com. Mas bom, isso é só devaneio aqui no programa. Vamos acabar. Eu quis fazer mais um para a gente poder falar mais. Eu poder falar mais, né?
Nossa, a gente ia fazer um papo de 30 minutos, está durando 1 hora hoje.
Não,
Legal,
mas
legal.
eu. Assim, é bom fazer papo longo, porque eu reparei que a audiência fica mais tempo quando a gente faz mais longo, sabe?
Quantos tem nos acompanhando? Quantos views tem? Dá as informações.
140 agora ao vivo.
140. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Eu vou ficar citando nomes aqui, que senão a gente vai perder um tempo, senão o Maguila vai achar ruim, né? Eu já vou fazer aqui a minha despedida. A gente fica falando, falando, mas é aquela coisa, o amor que a gente tem pelo Palmeiras, as opiniões são diferentes. O objetivo é um só, ver o Palmeiras conquistando títulos, e eu tenho a certeza que o Palmeiras irá conquistar título esse ano. Terça-feira a gente tem um encontro no Terça na Rede. Quinta-feira nós vamos ter o Mesa 42, porque o quarto a Palmeiras joga. Boa noite, Luiz Henrique Chantre. Boa noite, Emerson. Saudações ao Alviverde. É com vocês.
Ô, Gil, próximo jogo do Palmeiras, faz um informe aí. Próximo jogo, quarta-feira.
Palmeiras e Cruzeiro, Belo Horizonte, Mineirão.
Vixe.
9h45, né?
9h45 da noite. Diogo Barbosa fora pelo terceiro amarelo. Entra Vitor Luiz. E o resto, vamos ver o que acontece.
Podem me cobrar, é jogo pro Palmeiras ganhar bem, porque o Cruzeiro vai jogar para frente e não vai
Jogou,
ficar
ganhou
parado.
do Santos hoje, né? De 1 a 0, parece.
Vai vir para cima. O Palmeiras vai jogar bem. Pode cobrar, pode cobrar. Vamos assistir esse jogo, vamos conversar depois. Queria dar uma boa noite, dizer, Diva, te amo, amor da minha vida, tava faltando, né? E mandar um abraço para todo mundo que ajuda a Armada, tanto no site que o Emerson falou, como aqui no YouTube. A gente tem oportunidade para a galera escrever coluna. Vamos ajudar, porque a gente, ninguém aqui ganha dinheiro com a Armada, a não ser o Emerson. O Emerson está ficando milionário com a Armada lá na Itália. Ele está realmente é o dono do nome. Ele está numa briga, tá na. É, o Moisés processou ele por causa da Armada e está cobrando o Emerson aí. É. Agora o Emerson mandou essa delonga aí lá para a Suíça. Como é que chama o tribunal lá, o Emerson, onde está agora o negócio da Armada, que está no Tribunal de Justiça Internacional, porque o Moisés quer dizer...
A título de informação, eu fui o primeiro a registrar o domínio da Armada.
Olha lá, tá vendo? Sabia disso, é isso que o Moisés está processando. E a gente quis fazer um trabalho com o Moisés para emancipar ele, e em Jundiaí, a gente ia conseguir resolver esse Jundiaí, o Gil já tinha se prontificado para ir comigo, mas o Moisés, a mãe dele não deixou. Então, eu queria dizer que o Moisés, um abraço para você. Eu queria que você me dissesse quem é o meia esquerda do 15 de Piracicaba hoje, né? Para a gente poder saber se ele bate falta bem ou não. Um abraço, Moisés, e um abraço à Capela, que foram os fundadores junto da Armada, junto com o Emerson e comigo aí.
Esse comentário. A gente tentou realmente levar ele lá para uma diversão, né? Enfim.
Davi, galera... o menino precisa resolver a vida dele. E assim, ele é um menino do coração bom, mas é difícil, né?
Falta aquele mel. Galera perguntando um monte de bobagem.
Ô, Emerson, você já contou a história pro pessoal do blog da Armada da Yasmin ou não?
Já contei mil vezes já. Qual é o endereço do site, André Araújo? Armadaparecida.com. Deixa eu ver o que mais tem.
Eu posso dar os resultados da rodada que estão acontecendo, que aconteceram e que está acontecendo? Posso?
Vai, fala aí.
Então vamos lá. A rodada começou com o Fluminense ganhando o Chapecoense de 3-1. Palmeiras perdeu no Allianz Parque para o Sport 3-2. O Atlético perdeu para o Flamengo de 1-0. Hoje, pela manhã, Paraná Clube e Atlético Paranaense 0-0. Bahia na Fonte Nova meteu 3-0 no Vasco. Botafogo e Vitória no Engenhão ficaram no 1-1. Santos no Pacaembu perdeu para o Cruzeiro de 1-0. Corinthians perdeu no Beira-Rio por 2-1. Agora vai começar o segundo tempo em Minas, no Independência. São Paulo está ganhando de 2-1 do América Mineiro. E o Ceará está empatando no Castelão com o Grêmio de 0-0. Esses são os resultados.
Vamos acabar o programa. Charlie Santos perguntou da crise italiana. Não tem tempo para falar mais sobre isso. A única coisa que eu posso dizer é que Itália não tem mais governo. O governo durou o tempo recorde de 4 dias, para quem não sabe. O governo durou 4 dias. Então está na competição em Brasil e Itália para ver quem tem o governo mais instável. Agradecer a todo mundo que assistiu. A gente volta na terça. Eu vou usar meu microfone, que eu estou empolgadíssimo. Vou usar esse microfone. E avante palestra. E eu